Então, boa tarde aos senhores e senhoras deputadas e aos assessores aqui presentes em sala. Nós vamos iniciar a nossa reunião de grupo de trabalho. Já aguardámos 10 minutos, penso que é suficiente. Temos online o senhor deputado Bruno Aragão, a senhora deputada Anabela Rodrigues e Susana Correia. Em presença, hoje trocámos aqui as presenças e o online, a senhora deputada Cláudia Bento. Até então não chegaram mais senhores e senhores deputados, por isso, mas vamos dar início para não atrasarmos depois a nossa presença em plenário. Então, a nossa ordem de trabalhos hoje está muito orientada para a discussão do plano de ação, para as propostas do plano de ação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os grupos parlamentares que contribuíram. Acho que é por demais significativo. Bem-vindo. É por demais significativo a importância que os grupos parlamentares estão a dar ao tema, pela forma como contribuíram, e o facto de todos terem contribuído foi muito importante para podermos iniciar o nosso trabalho. Então, esse é o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Aquilo que eu procurei fazer com o contributo de todos foi elaborar um documento, fazer um documento único, que penso que não excluí nada. A minha tentativa foi não excluir, não sou eu que tenho que excluir, a minha tentativa não foi excluir, foi integrar todos os contributos, alguns juntando, obviamente, porque eram semelhantes, apesar de estarem numa linguagem diferente, mas na minha opinião queriam dizer o mesmo, mas fica aqui a disponibilidade para outra interpretação da vossa parte, mas foi isso que procurei fazer na junção dos contributos que vieram. E pronto, diria que depois do agradecimento e da explicação da forma como procurei fazer, deixava a vossa, passava para os senhores e para as senhoras deputadas que queiram intervir sobre este ponto, dando os vossos contributos, uma vez que ele tem mais áreas do que aquilo que nós tínhamos previsto e tem no final a cor, e eu mandei mesmo de propósito, duas ideias diferentes. Por um lado, de ficar registado que na proposta da senhora deputada Ana Rita Bessa, tendo em conta a situação pandémica, entende ser mais prudente não propor para já visitas, deixando em aberto, e depois houve grupos parlamentares que propuseram algumas visitas. Pronto, aqui é só uma decisão se ficam aqui as propostas de visitas ou se fica a redação da deputada Ana Rita Bessa. Mas bom, eu abro para discussão, dou as boas-vindas ao deputado Moisés Ferreira e à senhora deputada Bibiana Cunha, que chegaram entretanto, e pronto, só dizer que aquilo que fiz foi abrir a reunião e agradecer os contributos de todos e dar o sinal de que todos deram contributos e que isso é importante, independentemente da hora, do tempo. O que é importante é que deram e que foi a tempo de podermos ter este documento único, que eu ainda desenvolvi, mas que requer agora discussão, porque eu não excluí nada. Estão aqui as ideias de todos para discussão. Portanto, passo a palavra a quem se queira inscrever para este ponto. Deputada Cláudia Bento, faça favor.
Obrigada, senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Mental e senhoras e senhores deputados presentes. Relativamente a este ponto, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata concorda com o plano de ação estruturado. E relativamente ao ponto 4, realmente atendendo à situação pandémica em que vivemos, penso que a redação efetuada pela deputada Ana Rita Bessa, se calhar neste momento será será de acarretar esta indicação. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. A doutora Luísa estava-me a recordar, até para eu vos recordar e que eu agradeço, o plano é para a legislatura. Portanto, para ficar claro que até a redação vai nesse sentido, não ficarem agendadas para já, mas deixa a abertura para que possamos, atempadamente e com outras condições, poder agendar. Deputado Moisés Ferreira, faça.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, concordar com o plano de atividade que é apresentado e agradecer o esforço de integração e de síntese a senhora deputada coordenadora, e portanto concordar com os vários pontos, sobre este ponto 4, que é assim o que está mais em aberto. Eu estou de acordo, e o Bloco de Esquerda está de acordo, que haja, por assim dizer, uma espécie de preâmbulo neste ponto 4, como aqui está, ou seja, tendo em conta a situação pandémica, não faz muito sentido no imediato estar a fazer visitas, principalmente a serviços de saúde, nós estamos de acordo com isso. Agora, acho que podemos, ainda assim, portanto, tendo essa reserva logo no início do ponto, dizer que assim que seja ultrapassada a atual situação, etc., a Comissão pode vir a fazer algumas visitas, locações ao terreno e ter já uma ou outra, enfim, que são indicativas, que são exemplos, não quero dizer que depois até sejam as que são realizadas, mas que são indicativas. Eu, dentro dessas indicativas, na verdade, tinha apenas trazia agora três propostas que se não se importassem, dizia oralmente, que era uma possibilidade de visita ao Sobral CID, porque, apesar de estar na dependência mais do Ministério da Justiça do que do Ministério da Saúde, mas é obviamente de saúde mental, não é? Encaixa na competência deste grupo de trabalho e tem sido uma unidade que tem sido apontada até internacionalmente pelos piores motivos, nomeadamente por se considerar que não se respeita ali os direitos humanos mais básicos, pelas faltas de condições, etc. Eu acho que valia a pena, até porque há, e ainda bem, intenção, pelo menos escrita e manifesta, de se proceder à requalificação, investimento, etc. E eu creio que este grupo de trabalho poderia, nessa visita, até fazer um pouquinho de pressão para que isso finalmente aconteça. Fazia uma outra proposta, que era uma visita ao Conde Ferreira. Não é uma unidade do Serviço Nacional de Saúde, é verdade. É gerida pela Santa Casa de Misericórdia do Porto, é verdade. Mas o Ministério da Saúde e a Comissão de Saúde também não são o Ministério do Serviço Nacional de Saúde ou a Comissão do Serviço Nacional de Saúde, é da saúde em geral, portanto é de todo o sistema de saúde. Acrescei isso, que reportagens recentes mostram, enfim, um quotidiano que eu acho que deve merecer a preocupação do grupo de trabalho. E basicamente eram estas duas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Depois eu já vou colocar as propostas à discussão. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Antes de mais, muito boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar também a Sra. Deputada Coordenadora e agradecer o esforço que foi feito na junção de todos os contributos que entretanto foram chegando ao grupo de trabalho. Eu confesso que quando enviamos as nossas propostas não incluímos a possibilidade de associações, mas dando conta da presença da Presidente da Associação familiarmente, gostaria de colocar uma outra proposta à consideração dos presentes, que se prende com uma área de intervenção que eu penso que não deve ser excluída dos nossos trabalhos, que são as crianças e jovens em situação de acolhimento, nomeadamente acolhimento residencial. E nesse sentido, face ao trabalho que tem sido feito pela Associação Ajudar a Ajudar, gostaríamos de que pudesse ser considerada nos nossos trabalhos desta comissão. Eventualmente poderemos ainda pensar na questão das comissões de proteção de crianças e jovens em risco e que também colocaria aqui à consideração dos demais presentes a possibilidade de atentarmos também nessa área, que ao nível da saúde mental ainda há muito a fazer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se os deputados que estão a acompanhar online querem pedir a palavra para este ponto. Não deram indicação. Então, se a qualquer momento quiserem tomar da palavra, estejam à vontade. Dão a indicação no chat e o Dr. Sérgio informa-me. Mas eu ia avançando, acolhendo estas propostas. Se todos estiverem de acordo sobre o ponto 4, para o fecharmos, começamos pelo fim, o que eu também acho inovador, portanto é bom inovarmos desde já, e fechávamos com, se calhar com a proposta mais abrangente, que eu sou pela abrangência, que o Sr. Deputado Moisés Ferreira deixou, que é fazermos esta redação, mantermos a redação, abrindo a possibilidade e deixando alguns exemplos comigo, não é? Que já são exemplos. Nós tínhamos, da proposta que tinha chegado do PS, já aqui a visita a entidades do setor social. Eu penso que ela fica aqui envolvida, o exemplo de Conte Ferreira, mas podemos também deixar como exemplo, dentro do setor social, logo o exemplo de Conte Ferreira, e depois podem surgir outros, porque também, como o Sr. Deputado disse, aquelas que ficam indicadas, não quer dizer que depois na realidade sejam, mas são para nós não nos esquecermos da nossa intenção inicial, que eu também acho que é muito importante ficar registado, por não nos esquecemos da intenção inicial, e mantínhamos assim as propostas que já tinham vindo, com algumas indicações de visita da parte do PS e do PSD, se estou recordada e não estou a errar. E acolhemos aqui as propostas do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda sobre visitas. Passando para o ponto das audições, e já vamos aos eventos, vamos saltando naquilo que os seus deputados foram mencionando. Nos pontos das audições, acrescentaríamos assim, se concordarem, a Comissão Nacional, diria eu, das CPCJs, porque se não me engano é a Comissão Nacional. Agora não... Exatamente, pronto, é isso. Acrescentaríamos, em vez de não vamos estar a pedir a específica, mas viria a Comissão Nacional. Aqui, as organizações de acolhimento residencial não têm nenhuma entidade nacional para a qual elas respondem. Eu percebo a sugestão, mas aqui a minha pergunta ia nesse sentido. Eu não conheço, mas porque eu também queria acrescentar neste ponto, uma vez que um dos assuntos que temos aqui como temas de áreas que designamos como importantes, a organização e a avaliação dos serviços de saúde na área da saúde mental, e aqui sabemos que o terceiro setor também está envolvido, eu trazia a sugestão de acrescentarmos nas audições a Federação Nacional, e queria ver se não perdi o nome certo, a Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais. Esta é uma federação nacional que eu sei que representa cerca de 30 organizações, se não estou em erro, e a pergunta que eu fazia à Sra. Deputada Bibiana é se conhece alguma associação nacional que possa representar esta área que, na minha opinião, enquanto deputada, concordo que deva ser acrescentada.
Senhora Coordenadora, eu de facto teria que fazer essa prospeção. Falei nesta associação pelo trabalho que tem desenvolvido a nível nacional e, acima de tudo, na perspectiva sempre de ser uma voz destas crianças e jovens que se encontram em acolhimento e, de facto, uma associação promotora dos direitos das crianças e jovens. E quando vi no documento a referência a uma associação, foi a que me ocorreu, fruto do trabalho que tem desenvolvido a nível nacional, mas poderei assumir o compromisso também de verificar se existe alguma entidade que congregue, não conheço, e, de facto, só esta é que se me ocorreu nessa matéria por fruto do trabalho que tem desenvolvido.
Pronto, eu deixava a sugestão por uma questão de tentarmos aqui alguma... Ok. Procurar aqui alguma coerência dentro do possível, não é? Claro que familiarmente também é uma entidade que nós reconhecemos exatamente pelas mesmas razões que estava a dizer, que é ter um trabalho a nível nacional, ainda que não tenha o nome de federação ou de, enfim, mas acaba por ter esse trabalho nacional, e por isso eu não me recordo qual foi o grupo parlamentar que fez esta sugestão, mas eu incluí, obviamente, mas pronto, fica este desafio. Entretanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão. Faça favor.
Só um bocadinho. Conseguem-me ouvir bem? Boa tarde.
Muito bem, Bruno, muito bem.
Eu queria só manifestar, enfim, algumas reservas ou alguma preocupação, se quiser, na quantidade de algum tipo de entidades que nós nos propomos ouvir por uma coisa simples. A saúde mental é uma questão transversal, e a grande virtualidade de criarmos um grupo deste tipo é que, de facto, nós podemos transformar, ou podemos discutir, se quisermos, a saúde mental numa perspectiva alargada e numa perspectiva de saúde pública, tal como discutimos outros tipos ou outras matérias na área da saúde. Se nós nos propomos ouvir muito determinado tipo de entidades, nós estamos, sem nos apercebermos, a criar um estigma e a achar que as questões de saúde mental se colocam ou se podem colocar mais num tipo de população ou noutra. E essa é uma matéria que eu sou extremamente sensível e acho que somos todos. Isto é, sem demérito pelas entidades que nós nos propomos ouvir, não podemos transformar, de facto, este tipo de audições e a mensagem que nós passamos com isso na ideia de que a saúde mental é uma questão de determinadas populações, porque não é. É, de facto, uma questão absolutamente transversal e que se coloca qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a entidade, qualquer que seja a população e a grelha de análise que nós possamos escolher. E era essa preocupação que eu deixava, que eu gostava de deixar aqui de manifestar logo no início dos trabalhos. Obrigado.
Obrigada, deputado Bruno Aragão. A minha questão era, compreendendo e de alguma forma também concordando com aquilo que colocou, a questão que eu lhe devolvo é se tem propostas concretas sobre aquilo que sobre a sua, sobre aquilo que referiu.
Não, aliás, eu não tenho nenhuma oposição às entidades que foram referidas. Eu só manifestava esta, enfim, este receio, se quisermos, de que o grupo de trabalho possa começar a ficar muito associado a uma visão, uma determinada visão sobre a saúde mental. Quando eu acho que o que está no espírito de todos nós, enfim, no espírito da Comissão de Saúde, quando cria este grupo de trabalho, é de facto colocar a saúde mental como uma área completamente transversal, que nunca foi, na verdade, muito cuidada, mas transversal ao que é a reflexão que nós fazemos dos cuidados de saúde, do sistema de saúde pública e como uma valência ou uma resposta dentro desta área. Era mais nesse sentido, não era por oposição a essas entidades de todo, não é? Acho que é um esforço que nós devemos fazer, só isso.
Ok, muito obrigada. Então, já se juntou a nós a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu vou enquadrar a Sra. Deputada no sentido de dizer que estamos no ponto do plano de atividades, do plano de ação, que concluímos que no ponto 4, começamos pelo fim, porque somos muito inovadores, no ponto 4 decidimos que ficará o texto proposto pela Sra. Deputada, mas, no entanto, acrescentando aqui a possibilidade de, assim que seja ultrapassada esta situação pandémica ou esta situação, bom, esta situação que não nos permite fazer as visitas, que ficassem logo elencados aqui alguns exemplos para não perdermos a intenção inicial e cada um de nós não perder a intenção inicial do pensamento sobre que lugares visitar. Essa foi uma conclusão a que chegámos já em conjunto. E agora estávamos a alguns senhores e senhoras deputadas acrescentaram algumas entidades para audição e era nesse ponto que estávamos. Eu fazia aqui também uma recordatória, no sentido de dizer que as áreas que aqui foram definidas como as principais áreas de trabalho, das nossas áreas de trabalho, são as áreas que depois vão dar origem às audições. Ou seja, vamos procurar fazer esta correlação entre cada uma das áreas e as audições que aqui temos definidas. Portanto, peço também que, se concordarem com este, faz sentido, não é? Por isso é que nós definimos estas áreas, que fizéssemos depois esta correlação com as diferentes audições. Portanto, peço a vossa atenção também sobre esse ponto. Depois, na introdução, eu não sei se conseguiram perceber aqui uma das propostas que ninguém está a discutir, mas eu gostava de dar realce, que é a proposta deste grupo de trabalho vir a ter um e-mail que os serviços possam criar, no sentido de podermos divulgar o grupo de trabalho e aqui fazendo e dando alguma voz àquilo que o Sr. Deputado Bruno Aragão também nos trouxe enquanto reflexão, que é esta listagem de entidades que todos temos que fazer em conjunto. Eu proponho-me a fazer uma proposta inicial, em deixar uma proposta inicial para depois vir a ser acrescentada por os senhores e senhores deputados. E eu acho que aqui podemos verter Então, esta visão também que o Sr. Deputado Bruno Aragão nos trouxe, e eu acho que é comum a todos, a ideia desta transversalidade sobre o tema da saúde mental, e esta ideia de podermos chegar e divulgar a existência do grupo de trabalho, vai-nos ajudar e trazer, provavelmente, esta ideia de transversalidade e esta ideia de proximidade aos cidadãos. Então, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, não sei se quer tomar da palavra sobre estes pontos, uma vez que...
Sim, Sra. Deputada Coordenadora, pode-se?
Faça favor. Muito boa tarde, faça favor.
Boa tarde. Eu estava noutro grupo de trabalho, peço desculpa, mas e obrigada pela esta recapitulação. Eu não consigo perceber bem a dúvida do senhor ou o comentário do senhor deputado Bruno Aragão. Eu acho que, apesar de tudo, sobretudo olhando para as entidades que se perspectiva para serem ouvidas, estamos a tocar vários pontos diferentes da área muito abrangente que é a saúde mental. Portanto, não subscrevo bem, talvez por não ter percebido, mas não subscrevo inteiramente esse comentário. A minha preocupação, olhando aqui para este plano de atividades, é mais pragmática, é considerar que estamos em janeiro, é considerar que foi decidido na Conferência de Líderes há pouco que iríamos tentar fazer uma gestão, pelo menos durante este mês em que se prevê que estejamos em confinamento, fazer uma gestão mais parcimoniosa do trabalho em comissões e grupos de trabalho e, portanto, considerando estes dois pontos, que estamos em janeiro e esta gestão e que, portanto, não faltam assim tantos meses depois de tempo prático, parece-me uma agenda muito ambiciosa. Pronto, eu tenho sempre esta nota também por alguma experiência que depois vejo, custa-me sempre ver muitas propostas que acabam por não ter sequência porque não temos tempo. E, portanto, eu... Acho que há um de dois caminhos, ou de facto a senhora deputada coordenadora tem este trabalho de tentar fazer aqui uma arrumação e uma priorização, por onde é que começamos, sem ter que vir com priorização política, mas simplesmente começamos por aqui e vamos até onde for possível. Ou em alternativa, assumir que face às contingências dos nossos tempos, que este plano de atividades cumprirá, eventualmente em duas sessões legislativas, ganhando aqui um bocadinho mais de fogo para conseguirmos fazer tudo. É só porque acho que é sempre ingrato, no final da sessão legislativa, ter que fazer um relatório de atividades a dizer que não se conseguiu cumprir, quando à cabeça já sabemos que ia ser difícil, não é? Pronto, é a única nota que gostaria de fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dentro da minha síntese, esqueci-me de dizer um ponto tão importante, que é a nossa concordância também de que este plano de ação é para toda a legislatura. Portanto, não termina em dezembro, não temos um ano para este plano de ação, é olharmos para ele em continuidade. Sim, concordo também que devemos pensar que áreas é que vamos priorizar, e isso eu também trago enquanto proposta, priorizar no sentido por onde é que vamos começar, como lançou aqui o Repto. E por isso acho que ficamos mais descansados. Eu também não gosto de colocar objetivos, acho que ninguém gosta de colocarmos os objetivos e depois ficarmos frustrados. Claro que, se calhar, eu sou das deputadas que têm menos experiência olhar para um plano de ação, experiência no sentido de enquanto deputada, mas tenho outras e não gosto de as viver, de facto, a frustração de termos um plano e não o cumprirmos. Portanto, aqui deixava esta nota, que também acordámos que este plano de ação será visto para toda a legislatura, e isso deixa-nos mais confortáveis e na esperança até de podermos ter os trabalhos mais regulados a determinada altura das nossas vidas laborais e vidas pessoais também, por via das melhorias naquilo que respeita a esta pandemia. Portanto, espero ter descansado a senhora deputada na sua dúvida muito pragmática, que é muito bem-vinda. Depois, dizer-vos, se então concordarem, eu tinha, trazia aqui como proposta, relativamente, peço desculpa, não, vou para o ponto onde estava, desculpem lá alguma desorganização mental. Diria até, eu não estive na Conferência de Líderes, pois não o sou, portanto, vocês, se calhar alguns de vós já tendes alguma informação que eu não tenho nesta altura. Aliás, uma das dúvidas que eu coloquei logo à doutora Luísa e ao doutor Sérgio foi se se há algum impedimento para o grupo de trabalho continuar, se temos mesmo que parar a nossa atividade ou se podemos continuar. Já que vieram dessa, se têm essa informação, se puderem partilhar, também seria útil. Deputada Ana Rita Bessa ou deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu, na verdade, tenho apenas um resumo, que eu não faço parte da Conferência de Líderes, mas tenho apenas um resumo que nos foi dado pela nossa liderança parlamentar. Portanto, mas suponho que também durante a tarde de hoje haverá uma informação mais em concreto. Mas, portanto, passará a haver dois plenários por semana e, no que toca ao funcionamento das comissões, o que foi deliberado é que elas funcionarão como estão a funcionar atualmente. Procurando gerir os trabalhos, pronto, de acordo com a situação pandémica, mas continuarão a funcionar como estão a funcionar atualmente, portanto, com audiências e audições virtuais, etc. Acho que não há grande impedimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela informação. Então, diria que podemos continuar também com os nossos trabalhos e começar a avançar para as nossas audições e respeitando, obviamente, as regras do fazermos à distância. Eu acho, portanto, que é possível irmos avançando. Então, eu diria que tinha já, a partir de dois desafios. Por um lado, uma vez que um dos temas que deverá estar, que está na agenda de todos nós, tem que ver com o contexto da pandemia, sugeria que pudéssemos iniciar por essa área e que as nossas audições fossem então vocacionadas para essa área. Depois, por outro lado, relativamente aos objetivos da presidência portuguesa, como está aqui como também uma das áreas de proposta, e esta sim também está, diria que é muito atual em termos de contexto e temporal. Como nós tivemos conhecimento na reunião da Comissão de Saúde, há três temas que agora estão a ser escolhidos, que vão ter que ser escolhidos até ao final do dia de hoje, não é? Para amanhã já existir essa informação partilhada. Eu diria, dos temas, eu não sei qual vai ser o tema que a Comissão de Saúde vai escolher, mas eu deixava a proposta, porque me pareceram abrangentes os temas, pareceu-me que eram abrangentes, que pudéssemos fazer já um primeiro trabalho conjunto de desenvolver um texto, desenvolver uma recomendação sobre a área da saúde mental. E pudéssemos já, para a reunião de abril, podermos fazer essa recomendação à Sra. Presidente da Comissão de Saúde e que pudesse sair daqui alguma recomendação que sentíssemos que era oportuna dentro deste contexto e ser já um contributo que é o contributo que podemos dar. Penso eu, mas que seria já, na minha proposta, um trabalho de nosso conjunto, que veríamos na prática como podíamos organizar. Eu acho sempre que há uma pessoa que pode começar a desenvolver um documento e depois é partilhado por todos e discutido por todos. Mas pronto, deixava estas duas sugestões para início de trabalho e passo a palavra para ouvir a vossa opinião. Aqui estão, para quem está online, os deputados presentes estão a dizer que sim, com a cabeça a dizer que concordam. Quem está online, eu não consigo ver os sinais que faz, portanto peço, se quiserem tomar da palavra. Eu vou conseguir. Ninguém está a pedir? Ok. Então, se todos estão de acordo, eu diria que, se calhar, o que eu propunha é, dentro das entidades que temos para audição, propostas para audição, que nos fizessem chegar que entidades é que achavam importantes ouvirmos sobre as questões da pandemia. Eu claro que posso fazer esse trabalho, mas se os senhores deputados me puderem enviar as vossas sugestões, seria mais democrático, digo eu, ainda que eu pudesse lançar logo uma proposta, mas acho que era interessante se nos fizessem chegar. Não tenho que fazer agora, mas o mais rápido que puderem, para depois podermos começar a agendar, mas dentro desta prioridade da abordagem estratégica à saúde mental no contexto da pandemia, lançava este desafio. Depois perguntava, e aqui no caso sobre o tema da presidência portuguesa, se têm, se há algum senhor ou senhora deputada se quer disponibilizar para dar o pontapé de saída para um texto de recomendação sobre o tema. Como sabem, aqui não temos e não, eu acho que não devemos adotar o sistema de ordem, ou sai daqui, acho que é mais simpático.
Se
alguém se está a disponibilizar, vamos ver quem foi. Quem é que eu sou ligado e está a disponibilizar-se?
Boa tarde.
Boa tarde. É deputada Susana?
Sobre esse tema, o deputado Aragão também deverá ter algo a acrescentar, penso eu. Mas eu penso que será importante, e eu também me disponibilizo para isso, e entretanto falaremos dentro do grupo parlamentar PS, deste grupo de trabalho, sobre o que já está no programa da presidência da União Europeia, geralmente na saúde, de uma forma geral, e tentarmos encontrar aqui uma proposta de recomendação e apresentá-la.
Quem estava a falar é a deputada Susana Correia.
Obrigada.
Pronto, é porque nós não tivemos a imagem, e então, mas eu reconheço bem a voz. Deputada Susana Correia, então está a disponibilizar-se para iniciar este trabalho. Vamos aguardar então o tema que fique, depois eu pedi à doutora Luísa que nos informasse qual era o tema que fica decidido na Comissão de Saúde, para todos podermos saber, e então amanhã já saberemos, depois dar início então a um processo, um projeto de recomendação, enfim, uma recomendação, nem sei. Muito bem, então precisamos de votar o plano de atividades? Se houver consenso, não é preciso fazer votação, certo? Então, eu diria que há consenso daquilo que fomos discutindo, sobre aquilo que fica enquanto redação final deste plano de atividades e da sua vigência. Se calhar valerá a pena também acrescentarmos no texto a vigência do plano de ação. Sim, não colocaria a segunda sessão. Ok. Eu faço então uma revisão do texto final. Ok, muito obrigada. Eu faço então uma revisão final deste documento e encaminho para todos. Sr. Deputado Bruno Aragão, faça favor.
Não, Sr. Coordenador, já não é necessário. Era só para dizer que me disponibilizava se fosse preciso, mas a senhora deputada Susana Correia já o fez, portanto está o assunto resolvido. Podemos avançar. Obrigado.
Ok, obrigada. O online é assim, não conseguimos olhar bem uns para os outros para saber o que é que cada um... Pronto, então eu... Onde é que eu tinha outras? Okay. Então, o segundo ponto são linhas orientadoras, temas a... Pronto, eu acho que este segundo ponto, ao fim e ao cabo, acabamos por o decidir logo em conjunto, na forma como fomos definindo os trabalhos para a frente relativamente ao plano de ação. E então abri o ponto de outros assuntos, se algum senhor ou senhora deputada queira colocar alguma questão. Online também ninguém está a dar sinal, não? Muito bem, então cumprimos com eficiência a nossa reunião. Muito obrigada. Então, agora, isso é que se calhar durante a próxima semana, diria até quarta-feira, da próxima semana possam enviar propostas de entidades para ouvirmos no âmbito da área do acompanhamento relativamente às questões da pandemia, que envie até quarta-feira da próxima semana as propostas de entidades, para depois com os serviços tratarmos e depois... Seguindo esta lógica de reunirmos às quintas-feiras às 14h, para a semana não haverá reunião, fica já esta decisão tomada por todos, até para darmos o tempo para podermos contactar as entidades. Muito obrigada e bom trabalho.